Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Como diziam os apóstolos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam sobre todos. Quero compartilhar nesta manhã algo da Palavra de Deus. Eu tenho estudado bastante o Velho Testamento nesses últimos dias. Estou fazendo um mestrado lá pela Faculdade Teológica Becar. E por providência de Deus, algo interessante, estava fazendo matérias na área de educação, muitas técnicas de ensino, eu gosto dessa área. Mas, por alguns problemas lá, junção de turmas, me colocaram numa turma de estudos bíblicos. Então, Deus quer que eu estude mais a Bíblia ainda. Deus falando comigo: você ainda sabe pouco, precisa saber muito mais. E, estudando os livros poéticos, o livro de Provérbios me chamou muita atenção. A verdadeira sabedoria que vem de Deus. E essa afirmação: é sábio quem conhece a palavra. Precisamos ter toda a nossa sabedoria, não baseada no que conseguimos em nossa capacidade, mas toda a sabedoria para lidarmos com as situações do dia a dia, para transmitirmos a mensagem de Deus a outros, deve vir da Bíblia, a palavra de Deus. Provérbios, então, capítulo 30, de 1 a 6. Eu tenho uma versão aqui que a internet diz que é atualizada, mas ela não bate com nenhuma atualizada, se você não conseguir acompanhar. Mas são poucos versículos, eu creio que dá para acompanhar. Provérbios 30, de 1 a 6, versão atualizada segundo o que diz aqui a internet. Palavras de Agur, filho de Jaqué, de Massá, diz o homem a Utiel, a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais estúpido do que ninguém, não tenho entendimento do homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Amém. Vamos orar. Peça a Deus, e eu faço um desafio aqui: sempre que você sair de casa, num dia em que você vai ouvir a palavra, peça a Deus para falar o seu coração. Muitas vezes a gente sai com tantos problemas, pensando em tantas coisas, e eu não peço para Deus falar ao meu coração. E ao chegar aqui, muitas vezes a gente quer conversar, contar uma novidade. Bom quando cada um senta no local onde vai assistir o culto e ali faz a sua oração particular, pedindo: ó Deus, o Senhor tem algo na sua palavra, sua palavra não volta vazia. Fala ao meu coração nesta manhã. Então vamos fazer essa oração. Nosso Pai, o Senhor é um Deus que nos deu essa herança maravilhosa que é a Tua palavra. Uma palavra que nos esclarece tantas coisas, que traz a verdadeira sabedoria, que tira a nossa ignorância, a nossa estupidez. Uma palavra, ó Deus, que vem direto dos céus, uma palavra que é nosso escudo, que é nossa proteção. E a essas palavras que o Senhor deixou registradas, nada podemos acrescentar. Então, ó Deus, fala ao coração de cada um, à necessidade de cada um, ao que cada um precisa, ó Deus, o Senhor tem algo especial, reservado. Então, ó Deus, que nesta manhã possamos nos esvaziar de todas as preocupações, de tudo, de preocupação com o celular, com mensagem que está chegando, ainda que ele vibre no bolso, ó Deus, que possamos deixar para depois e receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Assim nós clamamos, nós pedimos, nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. É sábio quem conhece a palavra. Qual é a mensagem desses versículos? O que Deus quer nos ensinar? Muitas vezes nós precisamos de uma iluminação. Eu lembro que muitas vezes tem que ler à noite e, não sei, o tempo vai passando, não só meus cabelos estão caindo, mas a minha visão vai ficando mais curta. E parece que a luz do alto não é suficiente, eu tenho que colocar um abajur em cima, assim, dos livros para que eu consiga ver com mais nitidez. E Deus quer dar essa luz para cada um nesta manhã, para que nós possamos enxergar corretamente. Primeiramente, entendendo os personagens. Nós vamos ver quatro nomes aqui. Agur, filho de Jaqué, Itiel e Ucal. Quem são essas pessoas? Os nomes próprios, Agur e Jaqué, que aparecem no subtítulo deste capítulo, são árabes e não hebraicos, e se encontram somente aqui em todo o Antigo Testamento e em toda a Bíblia. Não sabemos quem são. Aparecem somente aqui. Mas é algo interessante, nomes árabes. O fato que Deus quer alcançar todos os povos, e essas palavras não são dirigidas só ao povo de Israel. Esses últimos capítulos, 30, 31 de Provérbios, não são de autoria de Salomão. Não sabemos quem escreveu. Dizem que Salomão apenas reuniu essas palavras sábias. Ele seria um autor, ele reuniu e fez uma versão escrita de algo que ele tinha ouvido. Mas Deus tem sempre algo a nos ensinar. Interessante na Bíblia quando olhamos os significados dos nomes. Agur significa acolhedor. E o nome do pai dele, Jaqué, significa obediente ou piedoso. Até no significado dos nomes, nós podemos ver uma mensagem. Massá significa sentença, declaração ou oráculo. Alguns pensam que esse seja o nome de uma tribo árabe que viveria a leste da Palestina, conforme Gênesis 25, 14. Mas, como são referências únicas, e você, estudante da Bíblia, vai saber que um versículo não prova uma doutrina. Você tem que ter dois ou três, o ideal seriam três versículos para provar uma doutrina. Uma simples referência ainda não é suficiente. Nos dá uma ideia, mas não podemos ter uma certeza absoluta. Até com os nomes na Bíblia, nós aprendemos que existem mensagens. Existe um significado nos nomes que os pais davam aos filhos para que eles seguissem aquele caminho de bênção. E a gente sabe que só um nome não vai fazer o caráter de uma pessoa, mas se até pensamos num nome bom, num nome negativo, num nome positivo e não negativo, isso é bom para os nossos filhos. Não sabemos desses receptores aqui, diz o homem a Itiel e o Cal, não achei nenhum tipo de comentário para saber quem realmente são. Mas é interessante que logo no início o autor ele se sente como que sem forças, como alguém que desmaia e cai no chão diante dessas palavras. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus. Ou seja, ele cansou a ponto de desmaiar. Duas vezes fala isso o texto, dependendo da sua versão. Cansou a ponto de desmaiar, estava sem forças. Mas ele cansou de fazer o quê? Ele chegou a ponto de desmaiar. Por quê? Ele gostaria de conhecer mais a palavra de Deus. Ele precisava do conhecimento de Deus, e ele se desesperava, ele se esforçava ao ponto de desmaiar para chegar ao conhecimento de Deus. E no versículo 2, nós podemos ver um dos aspectos que o texto relata, é ignorância. Sou estúpido ou ignorante? Mais do que ninguém, não tenho entendimento. Ignorância, pessoa que nunca o escutou, nunca viu, nunca falou sobre aquilo. Ignorância não é igual a burrice. Alguém uma vez deu uma ilustração numa aula que seria o seguinte: uma pessoa lá no interior acende um cigarrinho de palha e começa a fumar o seu cigarrinho. Ele é ignorante, ele não sabe dos malefícios do fumo, o que o fumo causa no organismo. Mas a gente vê alguém num plantão médico, um cardiologista, um pneumologista, alguém que trata de doenças respiratórias, alguém que sai do plantão, já na portaria do hospital, e acende um cigarro, aí já seria burrice. Porque ele sabe todos os malefícios, e ainda assim ele insiste em seguir no caminho errado. E algumas pessoas simplesmente nunca foram ensinadas sobre a verdade. Ele vai falar aqui de ignorância. Atos 17, 30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Remédio para ignorância é o arrependimento, é o ato de crer na palavra de Deus. Temos que confessar diante de Deus nossa ignorância. Ele se confessa ignorante, que não tinha entendimento. E quando nós confessamos, nós passamos a depender do que vem de Deus, que Deus é poderoso para nos dar o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria. Ainda Efésios 4,18, os incrédulos, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. As pessoas não conhecem a revelação de Deus. Alguns estão indo em igrejas. Recomendo mais uma vez que você vá ao MAB, nesse retiro, e assista lá o pastor Paulo Romeiro, e ele vai falar de tantas pessoas que são ignorantes da palavra de Deus. Eles vão desenvolver heresias porque não conhecem a palavra, não leem a palavra, e vão simplesmente absorver práticas daqui e dali, às vezes para imitar uma outra igreja. A ignorância não é só dos incrédulos. Muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo, que vão no lugar de terno e gravata, que dizem amém, glória a Deus, aleluia, que fazem tantas coisas que são simplesmente expressões de religiosidade, vivem na ignorância, não conhecem a palavra. E é um dever nosso, já que somos tão instruídos na palavra, levar a palavra para essas pessoas, para que a ignorância seja retirada. 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós já vivemos na ignorância, mas nós consideramos que saímos da ignorância. Fomos ensinados. Não podemos cometer esse ato de se amoldar, tomar o molde, tomar a forma das paixões que nós tínhamos anteriormente. Por isso é errado, eu sempre debato, qualquer música que fala sou apaixonado por Jesus, não dá. Teologicamente, você estudando a Bíblia, não dá. Paixão é coisa da carne, é coisa da alma e não do espírito. Paixão acaba. É um sentimento bonito, intenso, mas passageiro. Não se amoldem às paixões. Os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões. Paixões vêm da carne. Se elas forem controladas pelo Espírito, mas é perigoso dizer, sou um apaixonado por Jesus. Não está lá João 3,16, Deus se apaixonou pelo mundo e deu seu Filho. Não, Deus amou. Deus não se apaixona por ninguém. E eu não posso me apaixonar. E sim, sentir um grande amor. E cuidado com o significado que paixão pelas almas já é eu sentir pelas almas algo assim que eu vejo aquela tristeza em que ele vive. Então, paixão está ligada à compaixão. Ter misericórdia das almas. Tem uma música que diz, quero sentir pelas almas paixão ou compaixão. Desejo de alcançá-las e tirá-las da ignorância. Mas ser um apaixonado por Jesus não dá. Paixões, Quando nos apaixonamos, ainda estamos na ignorância. Sou demasiadamente estúpido para ser homem. Essa autodepreciação, a gente vai ver em Agur uma atitude de humildade, sem demagogia. Na política se humilha às vezes para colher frutos depois, mas num arrependimento sincero, numa atitude espiritual, ser humilde é muito importante. Antes de apresentar toda a sua sabedoria, ele vai colocar palavras tão sábias aqui, mas ele vai falar também que diante de Deus ele não é nada, não conhece nada. Então ele toma uma atitude de humildade. Todo o nosso conhecimento não é nada diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aquele texto de Romanos 11, eu gosto muito, tem uma música que retrata exatamente como é Romanos 11, 33 a 36. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ele se considerava tão ignorante que não poderia ser classificado como um homem, mas como um irracional. Os animais não têm a mesma inteligência de um ser humano. Os animais estão bem abaixo do ser humano. Mais que alguém nas redes sociais tente colocar, o cachorro teve a atitude que um ser humano não teria, mas não podemos fazer nossa doutrina pelas exceções e sim pela regra. O ser humano é imagem semelhança de Deus. Mas ele se coloca numa posição assim, de uma forma humilde. Ele falou, eu sou como um animal, como um irracional. Eu não sou digno de ser imagem e semelhança de Deus, de ser chamado filho de Deus. Atitude de humildade. Isso faz a diferença em nossas vidas. Ele é o oposto exato do indivíduo orgulhoso, que se gabava do que sabia. Naturalmente, ele conhecia todas as coisas, toda a ciência da sua época, mas sabia por meio da revelação de Deus e não por esforço próprio, pela própria sabedoria, pela própria realização, pelo próprio QI. Uma atitude humilde vai fazer com que nosso ministério, vai fazer com que tudo o que desejamos realizar para Deus faça diferença. E mude não só nossas vidas, mas a vida de outros. Estúpido, no hebraico, seria ba'ar, ou brutal, enfraquecido da mente como um animal. Tem vários exemplos em outras partes da Bíblia. Então, conhecer a Deus é o real padrão. Conhecer a palavra de Deus é o real padrão. E Agur não se sentia à altura desse conhecimento. Uma vez encontrei uma jovem e perguntei para ela, por que você não vem na escola dominical, só vem para o culto? Ela falou, já sei tudo. Você conhece alguém que já sabe tudo? Se já sabe tudo, então venha que você vai dar aulas. Posso te colocar na lista aqui dos professores? Já sei tudo. Algumas pessoas falam, eu já sei tudo, não preciso mais. Se eu já aprendi o suficiente, não tudo, mas o suficiente, que tal se colocar como voluntário? Quase todas as igrejas precisam de mais professores. Alguém viaja, dá uma dor de cabeça. Tá? A gente tem uma equipe certinha. Se alguém fica doente, viaja, já a gente tem que fazer uma arrumação que dá uma dor de cabeça tremenda. Conhecer a Deus é o real padrão. É o que há de mais elevado. E por mais que nós conheçamos, não nos orgulhemos do nosso conhecimento, que tenhamos uma atitude humilde, assim como teve Agur. O remédio para a ignorância, em doses. Muitas vezes a gente quer mergulhar na palavra de Deus e saber tudo. Eu vejo alguns novos convertidos começando um discipulado, eles se desesperam que gostariam de saber tudo. E algumas pessoas ligam. Interessante, tem um irmão que viajou, está lá na Bahia. Ele mandou mensagem, não pelo Face, pelo WhatsApp. E onde está tal versículo? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele queria saber de alguns versículos que estava com outra pessoa lá e não lembrava dos versículos. Só uma dica, se você tem um celular, um tablet, você pode ter um programa com a busca, basta digitar uma palavra e achar facilmente. Mas aí eu ajudei, respondi para esse irmão, coloquei os versículos que ele precisava. O melhor remédio para a ignorância é a palavra de Deus, que muitas vezes tem que ser dada em doses. Como Jesus certa vez disse, eu tenho muito a vos dizer, mas agora, se eu disser tudo, vós não podeis suportar. Alguém uma vez disse que a Bíblia não tem tudo sobre Deus. A Bíblia tem o que o homem consegue suportar. Se você ler o final do Evangelho de João, se tudo fosse escrito, não caberiam os livros nesse mundo sobre os atos de Jesus Cristo, que ele fez na eternidade passada e fará no futuro. A Bíblia tem o que o homem consegue suportar da revelação de Deus. E olha que muitas igrejas ainda colocam tantas coisas, retiram ou acrescentam. Precisamos do remédio que é a palavra de Deus. Depois dessa apresentação dos nomes de alguém que fica desmaiado diante da palavra de Deus, depois dessa colocação de humildade, onde ele confessa sua ignorância, nós vamos ver no versículo 3 uma ênfase na sabedoria. Ele fala que não havia aprendido a sabedoria. Não aprendi a sabedoria. Olha, Agur era o cabeça, segundo estudiosos, comentaristas, de uma escola de sabedoria árabe. Tinha muitos estudantes, discípulos. Ele era um mestre na época nas coisas de Deus. Assim como Melquisedeque, que nem era judeu, assim como Jó, que na terra de Midian tornou-se adorador do Deus único e verdadeiro, Agur, mesmo não sendo judeu, morando numa terra distante, havia recebido do próprio Deus a revelação da sua palavra. Era cabeça, era um mestre, mas não fazia reivindicações da sabedoria. Se ele era um homem cheio de sabedoria, pelo menos mediante conhecimento da lei dos hebreus, do que havia como palavra escrita até aquele momento, conforme alguns dos seus provérbios demonstram, faltava a verdadeira sabedoria que pertencia ao santo. Algumas coisas só vamos entender na eternidade. Algumas coisas só saberemos quando chegarmos lá. E ele confessa que precisava conhecer muito ainda, precisava aprender muito ainda. Tinha um irmão saudoso, quem lembra do MAB, trabalhou muito lá no MAB, fui da Bemogi, já falecido, chamado Seu Inácio. Eu achava interessante a figura dele, que gostava de ler muito, estudar. Voltou para a faculdade depois dos 75 anos, aprendeu a fazer muitas coisas, e ele falou: enquanto eu puder, enquanto a minha mente funcionar, eu quero estudar, eu quero aprender, porque a mente parada, ela enferruja, ela atrofia. E ele, por mais que tivesse conhecimento, ele falava: eu sei tão pouco, eu sou tão pouco. Ele é uma das poucas pessoas que eu vi, talvez aqui alguns tenham aprendido a decorar todos os livros da Bíblia. Interessante, né? Muito legal esse desafio, decorar e falar todos os livros da Bíblia. E ele foi uma das poucas pessoas que eu vi que falava os livros ao contrário, começando do Apocalipse e voltando até Gênesis, sem errar um livro. Conhecimento da palavra de Deus, mas ainda assim não se orgulhava. Falava que precisava conhecer muito da palavra de Deus. Este versículo fala da incapacidade básica do homem para saber sobre Deus, sobre o ser, sobre a essência de Deus, embora possamos conhecer mais sobre as suas obras. Nós podemos ver as suas obras, alguém que é curado, nós oramos, a pessoa é curada, alguém que é abençoado com um novo emprego, tantas coisas nós vemos Deus atuar. Temos registros da atuação de Deus, mas é difícil conhecer a essência de Deus. Mais uma vez eu volto para Romanos 11. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Até sobre o homem sabemos pouco e sabemos ainda menos sobre o Criador. Só saberemos quando chegarmos na eternidade e aquilo que Ele quiser nos revelar. Versículo 4, sai da questão da ignorância da questão da sabedoria e já nos leva ao céu. Fala de elementos sublimes. É como uma escada imaginária, assim como aquela visão de Jacó, o sonho de Jacó, melhor, de algo que nos leva ao céu. Quem subiu ao céu e desceu? Agu declarou que ele nada sabia a respeito de Deus e agora ilustra isso com uma série de declarações que descrevem os mistérios do controle divino sobre a natureza que os homens não podem perscrutar, ou seja, pesquisar e entender. Ele dá aqui cinco perguntas ou cinco indagações. Você que estudou o tabernáculo e lembra, o número 5 é o número da responsabilidade. Você tem 5 dedos nas mãos para estender suas mãos na direção de Deus, das coisas de Deus. Você tem 5 dedos em cada pé para caminhar na direção de Deus. E, juntando 5 mais 5, número 10 é responsabilidade dobrada. Você deve estender suas mãos na direção das coisas de Deus, caminhar na direção das coisas de Deus. Você tem 5 sentidos para perceber Deus de todas as formas. Não só ver, sentir o cheiro de Deus, ouvir Deus, tatear a Deus, todos os sentidos. Sentir o sabor da palavra de Deus, como Jeremias que come o rolo, come uma parte da palavra. Temos que saber o sabor da palavra de Deus. E número 5 vai falar dessa responsabilidade. Os mandamentos, que são 613, o resumo são 10. E esses 10 podem ser divididos em 2 grupos de 5. Os primeiros 5 falam da nossa responsabilidade para com Deus. E os outros 5 da nossa responsabilidade para com o próximo. Por isso que Jesus resume. De 613, que eram resumidos em 10, Jesus resume em 2. Ama a Deus e ama o próximo. Interessante, 613 mandamentos. Quem quiser, eu mando em PDF a lista dos 613. É impossível guardar a lei. A lei só nos leva a reconhecermos que somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Vamos às perguntas. Primeiro, só Deus controla os céus, pelo que quem pode subir e descer e quem pode entrar e sair daquele augusto, ou seja, maravilhoso lugar? Seu lugar de habitação é desconhecido. Suas comunicações para trás e para frente, da terra para o céu e do céu para a terra, são misteriosos. Quem subiu ao céu? Quem conhece a morada de Deus? Como é realmente lá? Por mais que a Bíblia procure descrever com figuras das ruas de ouro, sabemos que muitas vezes a Bíblia dá uma linguagem que o ser humano consegue entender. E aquilo lá é muito mais maravilhoso, é muito mais surpreendente. Só Deus controla os céus. E quem pode subir e descer? E quem pode entrar e sair daquele maravilhoso lugar? Outro detalhe que ele coloca é: quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas do seu manto? É Deus quem controla as condições atmosféricas, como os ventos, que ele segura em suas mãos, e quem pode dizer alguma coisa sobre isso? Como vamos ter certeza de que o tempo vai acontecer conforme a previsão? Há uma previsão de chuva para hoje. Segundo a meteorologia, pode chover à tarde. Olhando o tempo aí fora, um céu tão azul, nem parece. Está nas mãos de Deus. Eu gosto de andar de motocicleta, eu vim até de carro por causa dessa previsão. Não vim de moto, vim de carro por causa dessa previsão atmosférica. Mas quem me garante? Só Deus que controla tudo. Tudo está em suas mãos. Quem pode saber alguma coisa sobre isso? Outra afirmação: as chuvas, as águas estão no seu controle, são tão misteriosas como os ventos. Somente Deus sabe tudo, somente sabe o que controla as chuvas e os ventos, pois na realidade ele é o controlador de tudo. Ele junta as águas como se fossem enroladas em uma só peça de vestuário. Quem estabeleceu a extremidade da terra? Jó vai fazer essa pergunta, Jó 26, 7. Estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. A terra flutua no espaço. Deus fala para Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Deus estabeleceu as extremidades da terra. E a quinta pergunta, na verdade, é dividida em duas, mas os estudiosos colocam como uma pergunta só. Deus não tem nenhum nome que o descreva com exatidão. Tem pelo menos três nomes no Velho Testamento: Elohim, Adonai e Jeová ou Yahvé, que é uma revelação muito mais para o povo de Israel. Esse nome aparece e passa a ter destaque com o povo de Israel. O Deus que criou os céus e a terra em Gênesis capítulo 1 não é Jeová, é Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já que nenhum nome revela a Deus, através desses nomes, significado, você pega o significado de Jeová, aquele que sempre existiu, da essência dos nomes, não dá para saber quem é Deus. Deus se revela através de seu filho. E é uma pergunta que também é profética. Ele tem um filho? Abra sua Bíblia aí em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18 vai falar um pouco dessa revelação de Deus, o Pai, através do seu filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Por isso, podemos fazer uma fusão de duas perguntas em uma só, fazendo uma quinta pergunta. O Deus unigênito, ou seja, o Filho, Jesus Cristo, é que nos mostra realmente quem é Deus. Eles não tinham esse conhecimento no Velho Testamento, eles só tinham uma promessa, eles só tinham algo assim que parecia tão obscuro, tão distante. E quando Jesus vem, Jesus esclarece. Ao menos temos um verdadeiro nome para Deus, no sentido que um nome que traduza toda a sua essência. Mas ele tem um filho, sim. Esse filho se revelou. É através do filho podemos conhecer quem é Deus. E Jesus vai falar: quem vê a mim, vê o Pai. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Após essa maravilhosa revelação do Pai, é muito difícil conhecer o Pai, mas para isso ele nos enviou seu Filho, Jesus Cristo. Nós vamos entrar em algo que o texto também fala. Não basta conhecer a Deus, conhecer os mistérios de Deus, conhecer o seu Filho. Nós temos que viver uma vida santa de purificação. E a palavra usada aqui vai falar, era a mesma palavra usada para um local onde se purificava os metais, principalmente o ouro. A palavra de Deus é pura. É um escudo para os que nele confiam. Pureza total. O ouro, quando derretido, muitas purezas flutuam e são separadas. E nós podemos obter o mais puro ouro. Depois que ele fala tantas coisas, encerra aquela parte do nada sei, ele se lança nessa tarefa de comunicar algum conhecimento. Precisamos buscar essa pureza. A pureza do refinamento de metais. A palavra de Deus faz esse refino. Nós podemos submeter a palavra à prova, tirando tudo que é humano, toda a interpretação humana. E a palavra, ela é purificada por si mesma e ela nos purifica. Como a prata purificada no crisol, Salmo 12, 6. Como o ouro é purificado. A palavra, ela si mesmo se purifica, a palavra nos purifica. Pela palavra sois limpos. Acompanhando a palavra está o refúgio que temos em Deus. Não só Ele quer te purificar no seu dia a dia, mas Ele busque o refúgio. Toda confiança, como o Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso escudo. São tantos versículos nos Salmos onde Deus é a nossa proteção. Com o escudo você se protege dos dardos inflamados do maligno. Tem que ser humilde, confessar sua ignorância, buscar a sabedoria da palavra, buscar a purificação, buscar a proteção na palavra de Deus contra todas as investidas, contra os dardos inflamados do maligno. E, finalmente, último versículo. Nada acrescentes. Nada. Quantas crianças que devem estar lá brincando não têm um livrinho de recortar? Onde a gente recorta palavrinhas, letrinhas, tira de um lugar e monta. Eu monto a palavra que eu quero, do jeito que eu quero, com a cor que eu quero. Eu não posso retirar parte da palavra de Deus e colocar de forma errada, aqui ou ali, como eu acho mais legal. Nada acrescentes às suas palavras. Quem estiver no MAB, nesse retiro, vai ver muitas igrejas que simplesmente acrescentam coisas. Acrescentar uma vírgula. Eva acrescentou algo tão pequenininho. Nem tocareis nele. Deus não havia falado para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas Deus disse, não comereis. E Eva, diante do diabo, acrescenta uma pequena frase. E aquilo foi a ruína. Quando acrescentamos, o diabo sabe que aquilo está fora. Aí ele ganha. Nada adicionar. Já aparece aqui. E você que já leu Apocalipse 22:18, vai ver que realmente não podemos acrescentar nada. Nem acrescentar, nem retirar. Isso é muito mais de que não adicionar mais livros, mas não mudar aquilo que foi transmitido. Muitas vezes nós queremos mudar alguma coisa. Mais uma vez o exemplo de Eva. E já que Eva acrescentou, e o diabo falou, ah, você gosta de acréscimos, então eu vou acrescentar. Aí o diabo acrescenta, então, já que Deus falou que vocês morreriam, é certo que não morrereis. Já que você acrescentou, o fato de acrescentarmos é a deixa que o diabo precisa para ele acrescentar mais alguma coisa e nós engolimos. Quem acrescenta, cai. O diabo acrescenta porque ele é um caído e nós não podemos acrescentar nada às suas palavras. Nada acrescenteis. E chegamos ao final. Você quer ser um vencedor? Vencedor aqui não é chegar na eternidade? A vitória da salvação foi comprada por Jesus Cristo na cruz, com o sangue derramado, com a obra completa, após 3 dias ressuscitou. Mas você quer uma vida vitoriosa, ou seja, que a Bíblia promete galardões ou recompensas para os ganhadores de almas. Você quer ser um vencedor que recebe uma das 5 coroas prometidas na Bíblia? Se você quer ser um vencedor, reconheça que não é nada. Atitude humilde. Tenha humildade. Reconheça que todo conhecimento vem de Deus. Reconheça que Deus está acima de tudo. A palavra de Deus tem todas as respostas e nada se pode acrescentar nem tirar da sua palavra. Essa é a grande lição de Provérbios 30, de 1 a 6. Como a vida cristã é uma corrida, não basta começar bem. Quantas vezes nós começamos animados, é preciso terminar bem. Você já viu a prova São Silvestre? As pessoas começam bem e correm, saem na frente dos quenianos, dos nigerianos, dos etíopes, mas chega na subida da Brigadeiro. Aquela subidinha ali vai ser a prova final. E muitos ali não conseguem ter o ritmo de um atleta de ponta, de um atleta profissional. E ali ficam. E quando chegam na Avenida Paulista, né, geralmente o que surge ali é o vencedor. Dificilmente o primeiro que surge na Avenida Paulista é ultrapassado. Que a palavra de Deus seja o seu guia eternamente. Eu sei que você pode ter começado bem, mas não desista desses princípios da palavra de Deus para terminar bem a sua vida cristã. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por essas lições práticas e objetivas da Tua palavra. Lições que são anônimas, no sentido que nem sabemos quem é Agur, quem é Jaqué, quem são os destinatários aqui mencionados. Mas, ó Deus, nós aprendemos muito sobre a palavra, a Tua palavra escrita, que é nossa herança, que é nosso guia. Que possamos viver de forma que a nossa pregação não seja só o conhecimento da palavra, o que conseguimos transmitir, os versículos que sabemos, mas o nosso viver, que o nosso jeito de ser já seja uma pregação para as pessoas. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.